cada três estás, vamos dar início à reunião. A nossa ordem de trabalho de hoje foi antecipada com uma audiência e começamos às 6 horas em vez da hora habitual, 7 horas. Temos o prazer e o gosto de receber para Maria Gabriela Ventura, gestora do PRODER, bem como para Ana Paulo, presidente do FAP. Possam colocar-se em lei. Certamente, então, todo a formular essa questão. E começo a registrar o grave da situação e a ter uma discussão de matéria que hoje começa com uma intervenção dizendo que, bom, é importante saber gastos, mas é também importante saber como gastos. E eu sinto, sinceramente, registro com muita pressa essa discussão. O que, relativamente ao prover, há uma primeira, não é uma questão, é o facto que eu gostava de introduzir nesta nossa discussão. O PRODER é um programa, desde que abriu à União Europeia, mais complexo que houve em matéria de vida. O que é que isto significa? Significa que até agora nós tínhamos vários programas e hoje temos apenas um programa. Isto é incomparável o PRODER com aquilo que foi. Quatro programas que tivemos no último ciclo, que foi o programa Agros, o programa Acris, o programa Rúris e o programa Líder. Isto é, nós tínhamos quatro programas, desconhecíamos na altura, isto é, não metíamos tudo no mesmo saco quando fazíamos a avaliação da execução do programa. Nós hoje temos apenas um programa onde está tudo. Portanto, é incomparável com o passado. A primeira questão é o programa mais complexo que até hoje, em Portugal, mas não só em Portugal, na União Europeia, existiu. E, naturalmente, que quando comparamos os nossos resultados com os resultados dos Estados-membros, verificamos que todos os Estados-membros estão em situação muito idêntica à nossa, devido também à complexidade daquilo que é hoje o PRODER em termos de resultados. O primeiro facto que é para não haver pensamos nessa matéria. O segundo facto é o seguinte: não há programa que comece bem. Eu não sei, todos sabemos disso. Todos os programas começam e vão sendo acertados à medida que vamos caminhando. Não há nenhum que comece bem. Se virem e avaliarem desde o primeiro quadro comunitário em Portugal, aquilo que nós verificamos é que os dois primeiros anos estão sempre em subutilização. É a partir do terceiro ano, digamos, a fazer uma aproximação aos objetivos. Mas eu gostava de introduzir já uma questão. É que quando nós dizemos que o programa está atrasado, eu gostava de saber, junto da Sra. Gestora, qual é a minha referência. Isto é, eu digo que está atrasado relativamente a quê? Eu gostava que a Sra. Gestora nos dissesse relativamente a quê? Quer dizer, qual é a nossa referência? Porque eu não tenho, a não ser que alguns dos meus deputados tenham uma referência para comparar aquilo que é o atraso deste programa. Eu não tenho nenhuma referência. Não tenho. Não existe nenhuma programação, não existe que eu saiba, nenhuma programação anual do programa PRODER, para que eu possa ter um termo de comparação. Eu gostava de ter. Isto é, é evidente que eu neste momento... Não, é porque ainda por cima há uma outra questão. É que no passado eu cheguei a 2025 e já não tinha dinheiro para executar. Eu não quero que isso venha a acontecer neste quadro. Mas eu vou passando apenas en passant sobre estas questões, porque não é isso que hoje nos importa principalmente, mas é apenas para nós aprofundarmos e confrontarmos aquilo que são as nossas visões relativamente a esta questão. É verdade que foram introduzidos um conjunto de elementos de correção, de simplificação das vidas do PRODER e a nós interessa-nos saber a eficácia disso. Porque isso é importante. Esse esforço foi feito numa altura em que se percebeu que havia necessidade de fazer uma aceleração do programa e nós gostávamos de saber. Vamos lendo as declarações. Entraram 18 mil candidaturas. Neste momento, quantas candidaturas estão aprovadas? É um elemento que, para nós, é um elemento importante. Pois, há um outro elemento, o público capital, e que uma explicação, que tem a ver com as candidaturas entradas e porque essa é uma referência. Nós fizemos uma alteração, foi possibilitarmos que os agricultores peçam um adiantamento de 50% daquilo que é o projeto. Eu gostava de saber qual é o ponto de discussão e que razões é que existem para que haja, porque eu sei que há poucos pedidos de adiantamento no grupo. E já agora aproveitava para fazer uma pergunta, que é aquelas taxas comparativas com a União Europeia, 7% comparativamente aos 22
taça do Unido e do Funchal. Mas gostava de saber se estão ou não estão incluídos nas taxas de administração. A taxa de execução era apenas de pagamentos reais. Terceiro, gostava de saber, porque também uma nota, entraram 500 milhões de euros no Proder, há um pedido, 500 milhões de euros. E eu gostava de saber qual era a nossa margem de manobra no Proder. Isto é, se a gestora pode hoje garantir que as candidaturas que se apresentou com o concurso de autorização das empresas estavam dotadas a termos 80 milhões de euros e que as candidaturas sugeridas ultrapassam 500 milhões. Portanto, eu gostava de saber se nós estamos em condições de garantir aos agricultores que o concurso de candidaturas de entrada pode ou não tem possibilidade de ir a ser concedidas. É um elemento importante. Portanto, qual é a margem de manobra? Exatamente. Estava a saber, certamente. Mas ainda há uma última pergunta, que naturalmente tem mais a ver, de facto, com a gestão. Que é, bom, nós sabemos que há sempre aquele problema do cofre. Eu gostava de saber se, finalmente, este ano, realmente há cidade para pagar tudo aquilo que vem a ser as atribuições concedidas.
Muito obrigado, Sr. Miguel Freitas. Estava a falar do Ministério para a Palma Artística do CDS. Thank you.
preocupada de mais tempo do que a minha podia ter a fazer esta tarde. Por isso que é uma oportunidade de vocês. Obrigada pelas vossas questões e respondendo por hora. Estou muito gostado de vocês, estou muito gostado de vocês. Eu, o que é que eu faço? Ao melhor dizer, aquelas pessoas que não precisam de certificação de qualidade. Acredito que quando eu, há um ano atrás, nós aprovávamos a certificação e agora aprovamos mais de 3%. É a medida da eficácia da certificação. Porque pessoas, e aqui pode ser que eu vou dizer, mas o número de carreiras é que aumentou. A ver se a eficácia da certificação. pagamento. E depois tínhamos também mais duas outras questões que se utilizam nas bases. A questão da possibilidade de redução de custos. Portanto, estamos a introduzir uma nova campanha que prestes estará a ser desenvolvada. Quantitativos para a próxima campanha, estamos quantitativos de preço. Em tal, portanto, a regra também era uma das questões que nós discutimos, a regra ilegal que se está a praticar na segunda casa do nosso departamento de educação. Eu gostaria, até porque é uma questão, uma das questões mais nos preocupa, que é a questão da instituição casa de ouro. Portanto, e como é que nos diz? Portanto, a casa de ouro vive momentos muito difíceis. Não são de agora, são problemas que têm de trás, mas que eles têm de ir lá gravar ano após ano com as poucas competências que têm de ficar no conhecimento a ter e com o tal que tem e com o tal que foi no conhecimento que tem. Portanto, é um problema que não tem as elas, que foi na família que não tem de ser muito difícil. Também está em situações muito complicadas, como o movimento da vida, situações de dívidas, aos vitinicultores de campanhas muito atrasadas, precisarem de serem resolvidas. Há mesmo nós temos andado nas regiões junto com os vitinicultores e, por exemplo, eu dou sempre apenas um exemplo disso. Numa feirinha jovem, nós contratamos com os vitinicultores que tinham atraso de pagamento das suas dúvidas de 2.500. E que, por exemplo, não davam deles, com quem nós falamos, não davam 5 mil euros. Portanto, são situações extremamente difíceis. Já, portanto, adiantaram muitos problemas que vai continuar no ano. Portanto, é a questão da exploração das competências, da casa de ouro, o cadastro, e estamos a ter problemas seríssimos relativamente ao cadastro, porque o IDDP, com a retirada do cadastro da casa de ouro, neste momento o IDDP não está a conseguir responder a toda a linha à solicitação dos vitivinicultores. Isto está sérios problemas. Como exemplo disto, por exemplo, estão neste momento a enviar o comunicado da CEPAS, que é enviado todos os anos, com muitas irregularidades no comunicado da CEPAS, porque entretanto também não foram feitas as instruções. Portanto, isto são situações extremamente graves para a região. É a atribuição de benefícios também, que este processo de atribuição de benefícios não funciona. E a retirada desta competência a casa de ouro só veio a gravar. É a regulação, é a casa de ouro enquanto reguladora do mercado, que a própria representatividade desta forma é escassa, é desigual e desleal com este comércio. Portanto, tudo isto reflete muito negativamente nos pequenos e nos médios agricultores e, consequentemente, em toda a região. Portanto, e aquilo que nós dizemos e continuamos a afirmar é que os governos têm dado por segurado e essas manobras contra a casa de ouro, apesar de algumas deliberações, e é que nós continuamos a afirmar que não pode continuar assim. Tem havido algumas deliberações favoráveis para a resolução destas questões relativamente à gestão da casa de ouro e à casa de ouro, têm sido deliberações favoráveis e que depois não tenha sido não têm dado andamento a essas próprias. É um intérprete final do IDDP que, no nosso entender, o que está em cima da mesa são objetivamente instrumentos nessa ofensiva da retirada dos poderes à casa de ouro, nessa ofensiva contra a casa de ouro, e com tudo isto que o Presidente afirma, que é a pessoa de cima. Quem tem ficado a ganhar são as grandes casas de exportadora e as outras grandes empresas do setor. Nós reconhecemos também que a crise afeta também, que a crise internacional também afeta o ouro e afeta a questão da casa de ouro. E tem afetado também a questão. Mas aquilo que nós continuamos a dizer é que são as más políticas nacionais que mais afetam ainda a região, os vitivinicultores e a instituição de casa de ouro. Nós também aqui gostaríamos de deixar esta observação porque os preços, relativamente aos preços na produção do vinho, não são controlados, mas aquilo que a gente diz é que estava na hora de serem invertidos. Até porque com a valorização do dólar, de facto, ao euro, realmente aumentar isso, não é? E poderia haver uma constatar. Esperemos que agora, nesta próxima campanha, que é seguramente as coisas mudem. Pronto, quanto ao saneamento financeiro da Casa do Sul, aquilo que nós continuamos também a afirmar é que está no nosso próximo município e apoiar, pois isto é do que tem sido visível para toda a gente, continuamos a assistir portanto, o Estado a apoiar a banca nos milhões que a gente tem todos os dias e, como tal, também não seria de mal tão que pudesse, tal se desresponsabilizar, se pudesse e começar também a apoiar e a resolver o saneamento financeiro da Casa do Sul. Em contrapartida sobre isto, relativamente ao movimento da própria Casa do Sul, a gente, o que nós, aquilo que a Arquidora, aquilo que entende e tem, e a própria CNAR tem sempre, são as criações de linhas de crédito altamente planificadas e a longo prazo, que possam resolver parte dos problemas que principalmente o movimento cooperativo atravessa na região. Aquilo que nós dizemos e afirmamos é que se houvesse mesmo vontade política para resolver a situação e para minimizar os problemas financeiros da Casa de Ouro, havia formas para o fazer. Exemplo disso, e isto seria uma pequena gota no oceano, mas exemplo disso são os dinheiros pagos pelos vitivinicultores este ano para legalizar as suas linhas. Isto tivesse sido feito, um serviço feito pela Casa de Ouro e não pelo IVDP. A gente, por essa via, a própria Casa de Ouro dizia, teria aliviado um pouco a situação e não só, e já também disse que eu escolhi a firma que os vitivinicultores seriam muito, muito melhores pela Casa de Ouro do próprio IVDP e, como tal, isto seria também uma forma de minimizar alguns problemas. E a gente aqui, a informação que nos chegou é que o IVDP, por esta questão da legalização das linhas, arrecadou mais de 1 milhão de euros. Portanto, isto não é isto, são uma desculpa de existir. Tirámos as competências, tirámos a tudo e depois aí vemos que vai ser o que é principalmente o que temos de dinheiro. Aqui, sobre a proposta da Casa de Sobre a proposta feita à Casa de Sobre, e nós achamos muito estranho que esta proposta não tenha sido ainda divulgada. O governo a Casa de Ouro também, portanto, eu, coisa boa não é de esperar. Portanto, e a Arquidora, como os outros, todas as questões que têm levantado, têm pressionado para que os moradores sejam informados do conteúdo da proposta, para que se possam pronunciar e defender-se das mesmas, e possam ser assim. É inadmissível que hoje esteja a discutir uma questão tão importante, para a região tão importante para os milhares de vitivinicultores, estamos a falar cerca de 40 mil vitivinicultores da região de Barcada de Douro, que isto seja feito nas costas dos vitivinicultores e que o governo, principalmente o governo e a Casa de Douro também, a direção da Casa de Douro, quando não fala na direção da Casa de Douro, a direção da Casa de Douro não tenham divulgado isto, não tenham discutido, não tenham posto a participar nessas decisões, que é fundamental para a defesa dos seus interesses. E hoje aqui também gostaríamos de atuar para que a Assembleia da República, e ao Ministro da Agricultura, para que se divulgue a proposta o mais breve possível, porque não é dinheiro. Nós aquilo que nos tem chegado é uma vontade muito grande de ir para a rua e exigir o conhecimento dessa questão. Nós estamos a falar sobre a questão dos projetos que eu vou falar porque é rápido. Sobre a questão dos projetos BITs, pronto, é aquilo que nós dizemos, e eu vou ler cada um, no nosso entender, tem, portanto, tomado o Ministério da Agricultura, tem-se questionado o problema, o Ministério do Ambiente tem sido, de certa forma, muito fundamentalista. Constata, daquilo que nós temos é que os dois ministérios não vamos passar a volta. O Ministério da Agricultura emite pareceres favoráveis, o Ministério do Ambiente tem a última palavra, emite pareceres desfavoráveis. pronto, e depois a própria do Ministério da Agricultura está imunizado em muitos projetos. Há mesmo, portanto, não existe um parasol pela recuperação da vinha. Há jovens agricultores no Douro, com projetos aprovados, que projetos no Douro, como toda a gente sabe, ou é para a vinha ou é para o olival. Não há outra cultura, é uma monocultura, ainda se faz ali algum olival. E que por estas restrições todas, o Ministério do Ambiente, tenham os projetos aprovados, mas não podem, não podem concretizar esses projetos por causa dessas restrições. A afirmação que é feita tem sido feita pelo Ministério da Agricultura é que está a ser feita, mas não se diz. Mas já ainda não é muita coisa de ouvir. Mas também se voltamos, eu preciso que o sol da guardante. É só para gastar mesmo antes. E mais, portanto, há uma das coisas que nós temos vindo a defender, que é a questão, nós também somos pela preservação da paisagem. Mas se nós queremos salvaguardar a paisagem, os residentes que estão lá não podem ser penalizadas por essa restrição. E se não deixam fazer investimento, porque há restrições, então que sejam repartidas os prejuízos que está numa zona. Reguem o ideal. Também vou ler, vou dar um pouco. Todos nós sabemos que este processo cria aumento da produtividade, que por sua vez faz pressão para a produtividade. E, como nós sabemos também, a rega traz baixa a qualidade também. E a consequência a manter a imunidade do clima. Como é conhecido, existe uma lei que só autoriza a rega no Douro em situações muito excepcionais, seca extrema. O GDPR que é quem tem as competências para autorizar, e ao que parece tem vindo sistematicamente a fazer, autorizar. Já temos campanhas para cá, tanto que estamos a gente faz, o IVDP está a passar autorizações prévias para regar, principalmente no Douro. Aquilo que se constata é que só não vê quem quer, está por lá, toda a gente vê, faz-se rega, vinha após vinha, nomeadamente por parte da grande vinha. E estou perguntando o que andam a fazer o IVDP, que passa autorizações prévias e depois que não fiscaliza, né? Não controla. O que anda a fazer o Ministério do Ambiente, que tão fundamentalista tem sido em algumas questões e que depois estas descuida e apropria. Parabéns desta grande região de cerca de 40 mil municípios. Hoje estamos a pedir informação já detalhada sobre esta matéria e apelamos para que a Assembleia da República também faça. Sobre os municípios que vou terminar, apenas uma pergunta. É que queremos afirmar aqui que tudo vamos fazer para que haja aumentos dos quantitativos. Não se justifica cada vez mais haver diminuição dos quantitativos. Isto tem acontecido ano após ano. Vamos reivindicar para que haja aumentos dos quantitativos. E nem sequer vamos admitir que se volta a pensar em diminuir. Tem como a ser expresso e até por algumas razões que foram diminuídas. E temos uma proposta a fazer. É que em momentos de crise, os pequenos e médios agricultores não podem continuar a ser penalizados. Se aplique a modulação. Na atribuição do benefício, acho que seria uma grande justiça, não é? É que passasse também a pensar em aplicar a modulação em termos da atribuição do benefício. E aquilo que eu gostaria, porque também estamos alertas para essa situação e que a própria Assembleia da República e os seus deputados ficassem também alerta, é que existiu já a tentativa na atribuição do benefício num processo de escada, que era atribuir o benefício às letras A, B e C. Não conseguiram por essa via e agora só iam atribuindo até esgotar. E agora, não conseguiam por essa via. Agora, aquilo que já corre, a informação que nos foi chegando, não temos a fonte, mas que nos garantiram que está em cima da mesa, é a tentativa de liquidar as letras E e F. Nós estamos atentos, não vamos. Não vamos permitir, e como tal, e vamos estar alertas para esta situação e pedimos também. E que este debate e a Assembleia da República também esteja atento a esta situação, porque tem mais uma vez que não lhe fazer a data de transporte de tempo inédito e com o
Obrigado.
complicado. A Noruega é muito complicada. A Noruega está a mudar a qualidade. Fraca qualidade. Eu acho que é um problema aqui. Basicamente a questão do problema da regra, do 12 problema da regra.
ser frio. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Barrazas, muito mais sobre o que o Governo tem atenção para a Casa do Povo do que propriamente o Sr. Ministro. Hoje em dia, com a sua intervenção, fiquei muito mais esclarecida do que com a intervenção do Sr. Ministro nesta discussão. Portanto, o que eu percebo é que o Sr. Ministro não é transparente, não é claro, tem que ser através de uma resposta do Estado do PS numa audiência em que ficamos bem mais esclarecidos sobre aquilo que o Sr. Ministro está cá de acordo,
sabe? Sabe qual é? Exatamente, pergunta. Uma coisa que ela quer, inverte a caixa de fogo. A previsão que não tem que fazer o que está lá. Isso é um grande golpe contra a caixa de fogo. Para além do outro golpe, ninguém percebe. Ou seja, onde é que está na hora do livro? Há alguma coisa que proíbe que a caixa de fogo pudesse exportar aqui no fogo. E, no entanto, por leis nacionais, objetivamente, pois foi votada a tanta diferença que há 10 anos através da biologia, da aquisição da comparativa da biologia. Então, isso é a diferença entre o que eu penso nosso país e o que eu penso em França. Neste caso, não só isso. Foi votada por possível saber. Porque as casas exportadoras, donas do dono, não deixam, não querem. Eles querem controlar da cepa ao cabo. Esse é que é a questão do dono. O dono foi feito por sucessivas gerações de trabalho de escravatura branca. Não foi feito de trabalho de gosto de Deus. Mentira, não foram eles. Escravatura branca. Por isso, também se massacraram. Mas não foi. Foi um massacrou. E os pesqueiros se ganham. Porque eles não são. É a história que é sempre escrita. Ou muitas vezes ao contrário daquilo que aconteceu. Portanto, mas agora, indo às questões mais básicas, eu gostava de perceber qual é o regulamento da OTAN, exatamente, por causa de todos, é por que basta dividir aquilo que está a ser estudado pelo IDTP, estudado pelo IDTP de uma forma irregular, de uma forma é roubo. A palavra exata é roubo, e agora põe-me um tribunal. Agora, o problema é que isso está a ser deixado, está a ter a cobertura política na questão do saneamento. Como é que é possível? Isto é que é o caso de Itarina. Não ser tão difícil, mas não precisa de nada. Se é mais difícil, mas é que há um segredo de Estado que é do investidor. A conquista, a casa toda é uma conquista para nós. Ninguém tem o direito de atropelar o nosso país. Ninguém. Não há o direito de existir. Então, isto, o anterior, está aqui com o serviço. O grande problema da casa toda é que a casa toda, o investidor só ganhava e acabava de ganhar. Quando o ministro está aqui com o futuro, há 4 anos atrás, ou seja, existe, de facto, uma coisa é que a questão é a direção, dizer, não precisa para o nós também temos que continuar. Mas a questão das cooperativas e do PRODER, está com o PRODER, está a tratar. Mas o PRODER tem dois, tem formas, dois, um. Grandes projetos, PRODER, são projetos mais. Levando a meia dúzia de grandes empresas que devem estar. O resto não está. As partidas têm à partida 20% que é comprar a gente. Não faz bem. Não faz bem. Não faz bem. Ainda tem que cumprir agora. Mas é o que não. Depois, a questão da escala. Eu pergunto, qual é a escala da Lava Gal? Ou o que é que eu estou? A escala da Lava Gal ainda hoje custa mais 70% da gente. A escala da Lava Gal, ok. Está da escala. O problema é que quando a lei da Polónia e da Alemanha há 39 centímetros, ninguém vai. Até a questão da escala. Ou se agora nós vamos falar factos que se reabrem os comércios do mundo e dizem, vamos comer aí, quanto mais, um churrasco de vinho do Chile, da Argentina, não tem que moeda de troca por ser da do Dumei. E isto é que é o problema. E agora, se abriram as negociações do comércio do mundo e se tiverem êxito, o que vai acontecer? A agricultura, e não está, concorrência direta, e o interior, é logo para a mesma. E nós vamos ter que ir para a a moeda de troca. Repito, o zero de euros dos presentes e tudo da gente está. Por outro lado, como é que esta Assembleia da República, eu pergunto, deixo que esta pergunta é forte, permite este bicho? Eu sei que há grupos parlamentares e deputados que perguntaram diretamente ao ministro se já o que é para o presidente, mas quando diz isto, há uma resposta escrita e está a agricultura a dizer que é que toda a vida toda. Não vai poder manter isso, vai ser difícil. Não vai manter isso. Nós já sabemos, ó. Isto é uma outra coisa. Isto é uma coisa de política. Depois, há deliberações na Assembleia da República e eu começo a falar, o que é que agora, fica aqui mais uma coisa do modelo. A partir de 2018, ou seja, é suposto que trabalhe. A alteração da genuinidade política. Já não é que eu conheço toda a para a genuinidade da pessoa de contra. Porque hoje, o bom é novo, faz sentido bom e qualquer parte do mundo até que tem que ser bom. Há de e a Espanha, faz sentido. Agora, as condições da vida são climáticas, por exemplo, a economia do solo, das caixas, sabe o que é que nos torna completamente diferentes? Agora, o que é que se é as grandes empresas a arrasarem com tudo, sabe, arrasarem com tudo, simplesmente a decapitarem algumas, de algumas das turbinas, ou a decapitarem aí o Ministério da Ambiente estava lá, estão a correr, engraçado, com um bocadinho do medo. Agora, as grandes empresas, novas famílias, não deve ser uma, não vou dizer, por favor, que seja política. Até o curso do Monte arrasaram, embora agora não tenham, peço muito avisado, mas a vinha já está lá plantada. Só o fumo é que foi adaptado, não há fazer umas quantas coisas, mas a vida já lá está plantada. Então, se as pessoas lá, em vida, todas as pessoas, todas as pessoas, há déficit hídrico, há stress hídrico, que é a palavra que agora estou a dizer, stress hídrico. Então, por que é que se lá vai plantar vinhas? No início, se aquilo fosse o stress, estava a plantar vinhas, pode ficar. Não se pode plantar. De facto, ao início, até estamos plantando. Já não é questão, até mas ao fim de ser outro. É mesmo. Como pudesse sangrar a crise. Sangrar, então. Sair da crise através do vídeo. O touro, mas as grandes empresas vão tomar conta. Como é que as fazem querem tomar? Não sei se vão ser muito. A questão, outra questão. E os senhores deputados, agora estou com o deputado com a deputada, deu vários conselhos à gente. Eu também dava um conselho. É porque é que não legislam? Não estão bem a ver. Parlamentares, legislados, mas estão a passar agora. É uma questão que há potenciais de foro. Agora, isto desafio, não sei se fosse, é um desafio. Isto vai mexer com grande dificuldade. Eu quero ver se há coragem para fazer isto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos a nossa audiência. Mais uma vez, agradecer muito a Ana Bela Santos, João Diniz, ao Sr. Almeida, Presidente de Figueiredo, 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 da Avidor, da Direção da Avidor. Queremos agradecer a vossa presença. Está a virar a
entrada? Eu concluí o ano que vim aqui tratar-me. Neste momento, tenho mais de 700 tratar-me e tenho mais de 8 anos. Eu comprava uma caixa de fábrica. Onde é que comprar? Custa-me 1,20 euros. Eu, quando tinha 50 às 20, dei que ouvir o charuto de 12,20 para a fábrica de castanho. Neste momento, é dito, neste momento, vendi para a fábrica de castanho, é 195 euros. No vinho de fogo, quando eu tinha 50 anos, daqui a 5 anos, tem como ser visto. Neste momento, é 40%. Agora, reparem bem. Eu a receber muito menos dinheiro da Lisboa, ia pagar muito mais para o que eu tenho. Eu com 15 anos, agora ganho menos dinheiro com 20 anos.
Muito obrigado.
Espero que vocês se deixem. Tem só que mais, só um minuto, porque eu queria falar. Eu aqui deixava só uma questão. Não é questão da religião, mas pelo menos se a Casa de Ouro não conseguir comercializar os excedentes, quando tiver uma medida, se tiver comercializar os excedentes, nunca mais teremos a posse, nunca mais o Douro não pode existir. perder e nós vamos cair num buraco sem fundo.